jogador Rogério Andrade. O esquema era sofisticado, viu, Bia? Tinha escala de trabalho, remuneração, tudo previamente definido em grupos de WhatsApp, também escala de feriado, de datas festivas como aniversário, Natal, Réveillon, entre outras celebrações, e ainda tinha todo um aparato sendo definido ali de como seria a escolta, a segurança de Rogério Andrade. Rogério Andrade é um dos maiores contraventores do Estado e também do Brasil, está preso desde o final de 2024 no Presídio Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Acusado, ele tem vários processos tramitando na Justiça do Rio e do país, mas está preso por ter sido acusado de ser o mentor do assassinato de um rival dele, Fernando Inácio, um crime cinematográfico que aconteceu em um heliponto na Barra da Tijuca no ano de 2000, região sudoeste aqui da capital. Escala de trabalho de PM para dar proteção a contraventor, durma com um barulho desse, né, Bia?
Muito obrigada, Rodrigo Viga, pelas informações. Até daqui a pouco, 8h13 da manhã.
Repita.
8 horas, 13 minutos.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora 2026, Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Bota essa paixão pra jogo. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme, uma experiência para viver cada cena, só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Esta é a Jovem Pan News.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem para o WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Agora 8 horas e 16 minutos.
Repita.
8h16 da manhã. O governo federal estuda medidas para reduzir as dívidas ou a dívida da população brasileira. E Alangani, como é que você... A gente estava trazendo esse tema agora há pouco e mostrando que essas dívidas elas já estão superando aquilo que pode ser entendido como comum, né? O que é relacionado a itens maiores. Elas chegam também a itens básicos, sim, ao consumo do dia a dia. E como é que você avalia essas medidas do governo, como, por exemplo, o acesso ao FGTS?
Olha só, você tem medidas positivas e medidas não tão boas. Então, por
exemplo, a flexibilização do FGTS eu acho boa, até porque o FGTS é seu. Acho que não tinha que ter FGTS. Então, o governo parte do princípio que você não sabe poupar, ele poupa por você, remunera numa taxa de juros bem baixinha, 3%, perde da inflação, e aí você só tem acesso a esses recursos, que são seus, né, diante de algumas situações. Então, tinha que flexibilizar totalmente o FGTS. Então, aqui, ó, o uso do saldo para garantir empréstimos. Eu diria o seguinte, né? O uso do saldo para bater a dívida ficaria melhor, certo? Do que, porque senão você está fomentando ainda mais dívidas. A ideia aqui é reduzir a taxa de juros. Bloqueio do cartão do Bolsa Família para o uso para a posse. Isso eu acho altamente positivo. Faz não, só falta sentido. Essa, né? Pegar agora o Bolsa Família para ficar apostando lá no jogo do Tigrinho. Então, isso aqui eu acho bastante positivo. É, portabilidade do consignado. Acho isso ótimo também. Facilita a migração da dívida para estimular a concorrência bancária.
E fazer a taxa cair.
Exatamente.
Né?
Aliás, esse é um dos grandes problemas do Brasil, né? A concentração bancária. Então, são poucos bancos dominando o crédito,
uma
fatia maior do crédito, e aí, evidentemente, que operam em oligopólio, né, pouca concorrência, as taxas de juros acabam sendo bastante elevadas, Evandro.
Agora, o Alangani, existem as medidas, mas muitas vezes elas não funcionam da maneira esperada porque falta conscientização. Então, total, você oferece um monte de benefícios para que as pessoas possam sanar a situação. Só que se elas não receberem junto uma conscientização sobre como elas devem lidar com o próprio dinheiro, elas podem, algumas até podem resolver parcialmente o problema. Só que depois ele acaba voltando e até cresce em alguns momentos.
Perfeito,
né?
Evandro. Você sabe que eu sou um grande entusiasta que se dê noções de finanças, de economia, até de direito mesmo no colégio, né?
Na escola pública.
Na escola pública, para as pessoas terem essa conscientização.
É verdade.
Porque, veja, muitas vezes as pessoas confundem o crédito que ela toma como uma renda. Não, renda é ali o seu salário, né? Suas aplicações financeiras. Isso é a sua renda. Agora, o crédito que você tomou não é uma renda. Teve uma entrada de dinheiro num primeiro momento, mas você vai ter que pagar e vai pagar mais, porque tem juros. Mas essa confusão é muito grande. Ou, né, você já deve ter ouvido, mas não cabe aí no teu bolso, você não consegue consumir? Parcela. Ué, mas parcela significa que você só está pagando juros, né? E está aumentando ainda mais a sua dívida. Então, tem que tomar muito cuidado com essas armadilhas que muitos vendedores utilizam, vendedores de crédito, né? Não, mas veja só, cabe no teu orçamento.
Você vai ter uma parcelinha de 200 conto.
E esse 200 pouco, 200 conto, vai corroendo o seu orçamento e vai se tornando um grande valor ao longo do tempo, né?
Valeu, Gani.
Até.
Vamos falar mais uma vez sobre o conflito no Oriente Médio, de atualizando também sobre o Estreito de Hormuz, desde essa divulgação do cessar-fogo bilateral entre Estados Unidos e Irã. O estreito foi reaberto. Já teve passagem de navios por ali, Eliseu Caetano, ou ainda está com um ponto ali de muita cautela entre quem trafega por aquela região?
Oi, Bia, muito bom dia novamente para você, para o Cine, para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente volta a falar ao vivo, direto dos Estados Unidos. Respondendo a sua pergunta, sim, pelo menos dois navios já passaram oficialmente durante a madrugada de hoje pelo Estreito de Hormuz. Ainda há relatos de que outros navios já estão se preparando, criando ali, formando uma espécie de linha para que eles consigam atravessar e voltar às suas rotas dentro da normalidade, viu? Logo após o anúncio do cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã, o Estreito de Hormuz foi imediatamente reaberto, atendendo a um pedido do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mostrando aí um sinal claro, de acordo com os analistas políticos, de que o Irã, de fato, de verdade, está interessado em manter esse acordo do cessar-fogo, ainda que ele seja temporário, por apenas 2 semanas, e também considerado frágil por grande parte da comunidade internacional, porque, como a gente tem acompanhado bastante aqui ao longo desses últimos 40 dias de conflito lá no Oriente Médio, o Estreito de Hormuz é um dos pontos mais críticos dessa crise, porque por ali deveriam passar pelo menos 20 a 25% de todo o total do petróleo produzido no mundo, e todos esses navios ficaram parados, sem ter para onde ir. Os primeiros navios comerciais, portanto, já atravessaram o Estreito de Hormuz, isso poucas horas após o acordo. Entre eles estavam o cargueiro grego NJ Earth e o navio Daytona Beach, de bandeira liberiana. E isso é muito importante, Bia, Cine, você que nos ouve, nos acompanha aqui na Jovem Pan, porque o Estreito estava completamente bloqueado pelas forças iranianas e também pelo medo, né, desses práticos, que são os motoristas dos navios, né, são chamados de práticos, comandantes, de tentar atravessar e de serem ali atacados, né? Então a reabertura começou, mas ela ainda é limitada. A passagem desses dois navios já mostra, já significa que o cessar-fogo está sendo respeitado, pelo menos até aqui, pelo menos até agora. Porém, Bicino, isso ainda não significa uma normalização, viu? As empresas de transportes ainda dizem que não há segurança total para a navegação, ou seja, há um receio, há um medo por parte dos trabalhadores muito grande. E por isso, as decisões de envio continuam sendo feitas caso a caso, com análise de risco. Isso significa que eles estão fazendo ali uma fila, formando uma fila, e cada navio, cada empresa responsável por aquele navio vai avaliar se vai ou não vai atravessar. Ainda há centenas de navios presos, viu? Mais de 800 embarcações continuam presas e aguardando saídas ali da região. Alguns países, como a Coreia do Sul, estão também tentando liberar os seus navios via negociação direta com o Irã. Eu volto com vocês no estúdio.
Muito obrigado, Eliseu Caetano. Vamos conversar aqui com os nossos comentaristas, né? É o C, né, Bia? Começa.
Não tem ordem, não. Manda lá, pode puxar.
Vai, pode começar.
Tá, vamos lá, então. Ô, Mota, a gente conversou logo no início aqui da edição do jornal com o Lucas Merreiro, brevemente, sobre essa situação envolvendo aí esse cessar-fogo. Também estou curiosa para escutar a tua avaliação sobre isso, mas não só na perspectiva da postura de Donald Trump com essa reabertura do Estreito de Hormuz, mas também o que, que a gente pode esperar do Irã nessas duas semanas. O que a gente tinha conversado, inclusive, era de que não dá para imaginar que alguém vai invadir seu território e agora duas semanas de um acordo bilateral, fica todo mundo tranquilo, tudo quietinho, se resolve. O Irã não tem essa tradição de ser um país, uma nação que vai aceitar e simplesmente responder em silêncio e acenar ali a bandeirinha branca da paz.
Não tem, e principalmente porque nós não estamos falando, Bia, de uma nação. Nós estamos falando de um regime ditatorial, teocrático, que tem como objetivo espalhar a sua ideologia, a sua forma de pensar pelo resto do mundo. É um regime que mantém a associação com grupos terroristas na Síria, no Líbano, no Iêmen. É um regime que passou décadas montando um arsenal gigantesco e que tinha como objetivo, e ninguém sabe se ainda tem, conseguir armas nucleares. É um regime que, quando se viu encurralado, não hesitou em atacar os próprios vizinhos árabes e poderia ter criado uma catástrofe global, porque 20% do petróleo passa ali pelo Estreito de Hormuz. Então você tem razão, Bia. Essa trégua de duas semanas é apenas isso. É apenas um intervalo para que os negociadores encontrem algum outro caminho. Nada foi resolvido de forma definitiva. O Irã continua sendo uma ameaça grave ao mundo inteiro.
Lucas Merreiro, é interessante acompanhar também a guerra de discursos sobre quem venceu. Porque aqueles que apoiam Donald Trump e os aliados de Donald Trump veem na abertura parcial do Estreito de Hormuz a vitória. Já as autoridades iranianas dizem que o recuo de Donald Trump e esse prazo, entre aspas, de duas semanas, representam a vitória dos iranianos, representam a força do Irã para lutar contra os Estados Unidos. Quem está certo nessa versão?
Ah, eu imagino que a segunda opção que você colocou aí, Evandro, está mais próximo da verdade. A gente não pode encarar a reabertura do Estreito de Hormuz como uma grande vitória dos Estados Unidos, simplesmente porque nós voltamos para o status quo. O Irã continua com o seu regime ditatorial dos ayatolás, o Estreito volta a ser como estava, e o Irã não cede na sua intenção de deter uma bomba atômica, de continuar com o seu programa nuclear. Então, nenhuma das promessas que os Estados Unidos garantiu para a sua população se concretizaram até hoje. Pelo contrário, o Trump vinha dobrando a aposta, fazendo mais ameaças, chegando ao absurdo até mesmo de falar que exterminaria uma civilização, e aí no dia seguinte acontece o chamado taco, como eu expliquei mais cedo. Os americanos chamam o Trump always chickens out de taco, né? Isso significa o Trump sempre se acovarda. Eu não concordo muito com essa expressão, acho que não dá pra dizer que o Trump sempre se acovarda, ele já conseguiu realizar conquistas muito importantes e tal, mas muitas vezes acontece e é o que a gente vê no presente caso. Então eu entendo que houve sim uma vitória do regime iraniano, pelo menos até agora, porque eles conseguiram se manter no poder, eles continuam com a sua intentona aí de manter um programa nuclear que garanta a eles uma bomba atômica no futuro, e continuam com o controle sobre o Estreito de Hormuz. Sobre aspecto algum, eu vejo uma vitória dos americanos.
E você, Roberto Mota, dá para dizer que tem algum lado já vitorioso, derrotado, só daqui duas semanas, ou pelo menos sua perspectiva do momento?
Eu acho que há uma clara vitória, sim, de Donald Trump e de Israel. Nesse tempo de guerra, toda a hierarquia do topo do Irã foi dizimada. Todos os líderes do Irã foram mortos. A máquina, boa parte da máquina que o Irã passou décadas montando, foi destruída. O Irã hoje é quase uma nação sem defesa. É lógico que eles ainda têm de armamento, é suficiente para provocar um estrago naquela região. Mas não há dúvida nenhuma que o Irã hoje é um regime completamente diferente do que era 30 dias atrás.
Você vê essa diferença toda, Lucas Merreiro, no regime?
Vejo uma diferença, com certeza. Não dá para dizer que a morte de tantos líderes não afeta em nada o regime. É claro que afeta, mas a promessa dos Estados Unidos foi de acabar com o regime e eles não chegaram nem perto disso. O regime continua lá muito bem estabelecido, o Irã continua sendo uma potência tecnológica e bélica muito relevante e continua com o seu controle sobre o Estreito de Hormuz. Então eu não consigo vislumbrar uma grande vitória dos Estados Unidos, sendo que tudo que o Trump prometeu, ele não conseguiu entregar. Na verdade, o único que saiu vitorioso aí, de certa forma, foi Israel, porque Israel conseguiu avanços importantes, como a tomada no sul do Líbano, mas isso é visto como um interesse israelense, não como um interesse americano. O eleitor do Donald Trump viu que quem se beneficiou muito com essa história foi Israel, e não os próprios Estados Unidos. E aí o Trump vai ter certas dificuldades de se explicar perante o seu próprio eleitorado.
E aí, né, eu quero falar um pouquinho também, avançar nesse tema, sobre os itens que o Irã colocou como condições para ele aceitar o acordo. Então, segundo as informações que a gente tem, são 10 condições apresentadas pelos Estados Unidos. Aí o Irã recebe essas condições e fala, não, as minhas são 15.
Exatamente, dobra a aposta, né?
E aí, Gani, como é que a gente avalia essa situação toda?
Olha só, é bastante interessante aqui a gente analisar essas condições. Então, pagamento de compensações financeiras ao Irã. Então, o Irã quer dinheiro por conta aí dos danos
para fazer a reconstrução.
Para fazer a reconstrução. Retirada das forças militares dos Estados Unidos da região, fim das ações contra aliados como o Líbano. Né?
Então, porque Israel segue atacando.
Exatamente, segue
Beirute.
Atacando. Beirute. Liberação de ativos iranianos no exterior, que estão congelados agora. Aprovação de resolução vinculante na ONU, que é ali uma garantia também da ONU, né, de que o Irã não vai ser atacado. Eu acho que a gente tem aqui.
Mais.
Garantia de fim dos ataques contra o Irã. Controle iraniano total do Estreito de Hormuz. Então, o Irã continua lá controlando o Estreito. Direito reconhecido ao enriquecimento de urânio.
Isso aqui é delicado, hein?
Isso aqui é delicado e já vamos falar disso daqui, Evandro. Fim de todas as sanções primárias e secundárias contra o Irã. Sanções econômicas. Então, eu quero me ater a esses dois pontos aqui. Algo que eu acho que eu já falei no Jornal da Manhã, mas com certeza eu falo no 3 em 1 recorrentemente. O preço da negociação aumentou. É. Então veja, antes da guerra, o Irã não queria nada disso. O Irã agora quer muito mais. Então nesse sentido, o Irã sim, está vitorioso. Porque dois dias antes do ataque americano ao Irã, que foi no sábado, na quinta-feira, a proposta iraniana enviada para os Estados Unidos era uma proposta boa para os Estados Unidos, que garantia o enriquecimento de urânio com a inspeção norte-americana, que anteriormente não ocorria. A inspeção era da ONU, ou de
órgãos independentes. Agora não, lá atrás era só, a gente só quer continuar enriquecendo o urânio, mas com uma inspeção norte-americana. Agora o Irã fala em continuar enriquecendo o urânio, não fala com inspeção norte-americana e fala também, elevou o preço. Ele quer o quê? O fim de todas as sanções econômicas, primárias e secundárias. Então ficou muito mais difícil. O que você ganhou com a guerra? Você ganhou que o preço da negociação para o Irã se elevou. Agora, se acabar nestes termos, quem é que saiu ganhando? O Irã, com alívio de sanções econômicas, com a continuidade do seu enriquecimento de urânio sem inspeção norte-americana.
Ô Gani, e esse controle do Estreito de Hormuz se mostrou mais poderoso do que se previu, né?
Muito mais. Foi um grande teste que o Irã mostrou para o mundo, dizendo o seguinte: olha, se vocês mexerem com a gente, eu tenho a capacidade de fazer um grande estrago na economia mundial. Aliás, o estrago já está feito. Mesmo com cessar-fogo, mesmo que a guerra termine amanhã, o estrago já foi feito porque houve paralisação na produção de petróleo e derivados e também na distribuição.
E para finalizar essas medidas ainda, tinha a última ali que eu queria ler, dá para a gente colocar?
É verdade.
Extinção de resoluções da ONU e também da Agência Internacional de Energia. Né?
Exatamente, que é exatamente menos inspeção para o programa de enriquecimento do urânio. Então, a gente deu um passo atrás. Né? Quer dizer, você estava numa situação pré-guerra favorável ao Ocidente, né, com inspeção de organismos internacionais e do próprio Estados Unidos. E agora o Irã ele quer a extinção de resoluções da ONU e da Agência de Energia Atômica.
Alan Gani, obrigado por enquanto.
Até.
Valeu, meu amigo.
Seguimos nesse assunto. A Casa Branca afirmou que considera negociações presenciais com o Irã depois desse anúncio do cessar-fogo entre Estados Unidos com o regime. Luca Bassani, explica pra gente como seriam essas negociações presenciais.
Pois é, Bia, até mesmo utilizando como referência as negociações antes da guerra que aconteciam em Genebra ou até mesmo em Omã, aquelas eram negociações indiretas e que tinham, naquele momento, o ministro das Relações Exteriores de Omã como principal mediador, o interlocutor que trazia as informações do ministro Abbas Arash das Relações Exteriores iraniana para os enviados especiais norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner. Naquele sentido, então, conversas indiretas. Agora, a Casa Branca, através da porta-voz Caroline Leavitt, consideram negociações presenciais. Isso acontecendo no Paquistão, em Islamabad, né, já a partir do próximo dia 10, ou seja, na sexta-feira, com a possibilidade das primeiras conversas e que poderiam contar com a presença tanto do presidente da Assembleia Nacional Iraniana, né, o senhor Mohammad Rabalif, assim como o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, já que esse foi um pedido dos iranianos, mudar a chefia das negociações, porque na visão deles, o Steve Witkoff estaria muito comprometido com a pauta israelense e não poderia representar uma figura que, de fato, trouxesse os interesses norte-americanos, puramente norte-americanos, para as mesas de negociação. Vale dizer que tudo isso começa a partir dessa semana, mas deve durar entre 15 e 20 dias, e grande parte dessas listas que foram apresentadas, agora vimos com Alan Gani e também outras reportagens no Jornal da Manhã, são apenas as recomendações, os critérios, as reivindicações de cada um dos lados, não quer dizer que isso já foi prontamente aceito. Aquilo que temos neste momento é a pausa das hostilidades por parte dos Estados Unidos e Israel em troca da reabertura do Estreito de Hormuz. Questões relacionadas ao enriquecimento de urânio, ao programa de mísseis balísticos, ao levantamento de sanções, tudo isso deve ser discutido de forma mais profunda, mais detalhada, com essas conversas presenciais ou não, a partir da sexta-feira. Portanto, saberemos quais dos países saíram vitoriosos apenas ao final dessas negociações e com a guerra de fato terminando. Por enquanto, uma pausa frágil na visão de muitos analistas aqui dentro da Europa.
Valeu, Luca Bassani. E o pré-candidato à presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado, disse que vai para o segundo turno e que, inclusive, poderia vencer tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro. Vamos conversar com os nossos comentaristas para entender se, na visão de vocês, há, por parte de Ronaldo Caiado, essa força toda, Lucas Merreiro, para vencer todo mundo.
Acho bastante improvável, Evandro, e digo isso com todo o respeito que eu tenho ao Caiado, né? Uma pessoa, um governador bem avaliado, um governador que ofereceu bons números, né? Fez uma boa gestão no seu estado, no estado de Goiás. Tudo isso é inegável e é por isso que ele é muito querido por boa parte da população, tá? A gente não pode deixar de levar isso em consideração. Mas como eu já expliquei várias vezes aqui e repito isso, existe um motivo para o Caiado não conseguir ultrapassar a marca ali dos 3, 4%, pelo menos não conseguiu até hoje. O que acontece é que ele adota um discurso muito bolsonarista, tentando ganhar o eleitorado bolsonarista. Só que o eleitorado bolsonarista vai votar no Caiado se tem uma outra opção, que é o Flávio Bolsonaro, que tem o sobrenome Bolsonaro. Não adianta você ficar adotando um discurso bolsonarista, sendo que vai ter outro candidato que sempre vai ser muito mais bolsonarista que você, afinal de contas, esse outro candidato que me refiro é filho do próprio Jair Bolsonaro, foi endossado pelo próprio Jair Bolsonaro para ser candidato e tem o sobrenome Bolsonaro. Então a gente vê que o Caiado ele fica muito preocupado com isso. O seu primeiro discurso enquanto pré-candidato à presidência da República foi falar em anistia. Veja, a parcela da população que é de direita, se considera de direita, mas rejeita o Bolsonaro, ela não está muito preocupada em ouvir em anistia. Ela vai procurar candidatos que tenham soluções reais e concretas, mais voltadas à direita, e que esteja tocando em assuntos que o bolsonarismo não está. E é por isso que o Caiado tem uma dificuldade imensa de crescer e, muito provavelmente, não vai para o segundo turno. Caso a candidatura de Caiado se concretize, e eu ainda tenho minhas dúvidas, ainda não acho que o PSD vai conseguir manter uma candidatura à presidência da República, mas caso consiga, o cenário mais provável é que o Caiado fique em quarto lugar, não é nem terceiro. Talvez ele perca para o Flávio, Lula e Renan Santos. E aí é uma situação muito complicada, muito triste para um governador que é bem avaliado, que já foi um político muito importante a nível nacional, né?
Contar, Mota, que tem uma aposta aqui no jornal entre o Lucas Merreiro e o Túlio Nassa sobre um café da manhã, de que o PSD vai ou não vai lançar candidatura. Eu quero saber do teu posicionamento, vai ter Caiado, essa pré-candidatura, ela se firma, ela se sustenta, e se tem realmente chance, como o próprio pré-candidato, ele está em campanha, né? Tem que falar isso mesmo, mas... que vai alcançar e vencer no segundo turno.
Ia, eu não gosto de apostas. Olha, Caiado é um excelente nome e na política tudo é possível, mas nesse caso é possível e improvável, porque essa eleição vai ter, de novo, um caráter de plebiscito. Vai ser, mais uma vez, uma escolha entre duas visões bastante diferentes para o país. O Brasil experimentou um governo Bolsonaro e depois, na sequência, mais um governo do PT. Nesse século XXI, já se passaram 26 anos, durante 20 desses anos o Brasil foi governado pelo PT. Agora o Brasil vai às urnas dizer qual desses dois modelos ele quer para o futuro.
Já, já, mais notícia e análise aqui no Jornal da Manhã. Agora a gente vem ao vivo com a Danúbia Braga para falar sobre a Agência Nacional de Energia Elétrica. A ANEEL decidiu dar continuidade ao processo que pode levar ao encerramento do contrato com a Enel em São Paulo. Eu sei que parece um monte de burocracia que a gente estava falando aqui, mas o que está em jogo, né, Danúbia, é se a Enel vai continuar ou não prestando esse serviço. Explica para a gente.
Isso mesmo, Bia. Essa é a tradução desse caducidade, né? Se vai romper o contrato ali antes dele terminar ou não. E aí essa aprovação por esse procedimento, para dar continuidade a esse procedimento de caducidade, a votação da diretoria da ANEEL foi unânime. Agora o que acontece, então? A ANEEL tem 30 dias para apresentar a sua defesa, antes da agência reguladora abrir votação, então, para recomendação direta ao governo federal. Afinal de contas, quem decide se, de fato, vai romper esse contrato ou não é o governo federal. Vai para o Ministério de Minas e Energia, presidente Lula depois também decide isso. O que acontece agora são 30 dias para que a Enel apresente a sua defesa. É óbvio que a gente vai seguir acompanhando tudo isso. Então, ontem teve essa votação, a gente trouxe aqui no Jornal da Manhã a expectativa em torno de como se daria toda a votação, foi unânime para esse processo e agora a Enel tem esses 30 dias para apresentar essa defesa. Bom, de acordo então com a própria ANEEL, a Enel falhou em atender ali todos os seus usuários adequadamente, seus consumidores, restabelecer os seus serviços, principalmente quando o assunto é evento climático extremo, como aconteceu em 2024. A Enel precisou ali depois apresentar um plano de contingência. Em 2025, a gente tiveram novos episódios em que milhares de paulistanos, região metropolitana de São Paulo, ficou sem energia elétrica por muito tempo. E aí, de acordo com a ANEEL, esse plano de contingência foi ineficiente, uma vez em que o tempo de resposta não era tão rápido como deveria ser quando a gente fala de um item essencial no nosso dia a dia. Então, um plano de recuperação foi proposto ali pela empresa, mas, segundo a ANEEL, não foi o suficiente. Além disso, a Enel vinha ali se defendendo, né, em relação a esses eventos climáticos, também chegou a conseguir uma liminar na justiça para que fosse suspensa essa votação, uma vez em que o diretor-geral da ANEEL tinha dado seu voto antes mesmo de receber um relatório. E aí ontem teve essa reunião, ficou definido dessa forma. Agora tem esses 30 dias que a gente precisa aguardar para que tenha essa votação então da agência reguladora, se vai recomendar ao Ministério de Minas e Energia ou não essa caducidade. Mas ontem a gente trouxe, a gente reforça ainda, que o que leva a crer é que o Ministério de Minas e Energia, ele não está tão favorável a esse processo de caducidade nesse ano. E por quê? Tem ali uma multa bilionária, em torno de 14 bilhões de reais. Um ano eleitoral não seria tão viável assim para o presidente Lula, para o governo federal. Então, também esbarraria nessa questão dessa multa. Mas é claro, a gente precisa acompanhar tudo. Agora, 30 dias para que a Enel apresente a sua defesa, a gente segue de olho. Volto com vocês no estúdio.
Valeu, Danúbia Braga, pelas informações. Ô, Cine, eu não aguento mais essa história toda de que é ano eleitoral, então tudo tem que travar.
Exatamente. E tem uma questão interessante também, porque a Enel está contestando os argumentos que foram apresentados pela Agência Nacional de Energia Elétrica para apontar a necessidade de caducidade. Inclusive, a Agência Nacional de Energia Elétrica fez uma comparação com a gestão de outras concessionárias do país, inclusive a que administra o serviço no Paraná. E o que a Enel alega neste ponto é que a capital e a região metropolitana tem, digamos, fatores muito diferentes de qualquer outra cidade do país, seja por causa do relevo, da quantidade de árvores, mas também pelo número populacional. São milhões de pessoas, mas aí também, quando você tem muito mais usuários, você também tem uma arrecadação maior. E diante dessa arrecadação, se espera um serviço de maior qualidade.
E a preocupação do governo é ter que pagar a multa pela rescisão desse contrato, mas a Enel foi multada em mais de 400 milhões de reais, até hoje não pagou quase nada desse valor, porque fica recorrendo à justiça. Então, de um lado, tem preocupação com a multa, do outro, empurra com a barriga lá para o juizado e vai deixando essa conta de lado.
Agora 8 horas e 44 minutos.
Repita.
8 e 44 da manhã.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, na Jovem Pan.
Tem a Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix da sua loja de aplicativos e ver nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. É a Jovem Pan com você em todos os lugares.
Você sabia que a partir dos 50 anos algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Agora 8 horas e 47 minutos.
Repita.
8 e 47 da manhã.
Uma cidade no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, acaba de aprovar o que está sendo considerado o primeiro referendo no país contra data centers. Eliseu Caetano está de volta, explica os detalhes para a gente, o que que esse referendo especifica, Eliseu.
Gostei do Wisconsin, quero ouvir já o nosso querido Cine repetindo a palavra. Será que ele consegue? A ver. Mas vamos para essa notícia, porque certamente pegou todo mundo de surpresa por aqui, que há um embate entre as big techs e a população de alguns estados e até algumas lideranças políticas. Isso a gente já tem acompanhado há um bom tempo aqui na programação da Jovem Pan, não é verdade? Mas que o primeiro round, quem ganhou foram os moradores da cidade de Port Washington, em Wisconsin. Por essa nem Donald Trump esperava, viu? Muito bom dia novamente para você, Bia, para o Cine, para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Port Washington, uma cidade com cerca de 12 mil habitantes, foi onde os moradores reagiram aí contra a construção de um mega complexo de data centers ligados aí a grandes empresas de tecnologia. Essa cidade fica no estado de Wisconsin e acaba de entrar para a história ao aprovar o que está sendo considerado o primeiro referendo dos Estados Unidos contra os data centers, que são estruturas essenciais para a inteligência artificial e para as big techs. A decisão marca, portanto, uma espécie de ponto de virada. Não é mais só debate, não é mais só protesto. Agora, a população americana está bloqueando os projetos na prática e diretamente nas urnas, viu? Agora, o que foi aprovado? Foi uma barreira, e uma barreira direta. Projetos desse tipo agora podem ser limitados ou até mesmo travados com participação popular, especialmente quando envolvem incentivos fiscais ou até grandes mudanças nas cidades. Na prática, isso dá poder aos moradores para frear ou até mesmo para impedir que novos data centers sejam construídos nessas localizações, algo inédito aqui nos Estados Unidos, pelo menos até agora. E por isso é uma virada importante, porque muda completamente o jogo. Sai do debate, vira bloqueio real de projetos, cria inclusive um modelo que pode ser replicado em outras cidades dos Estados Unidos e coloca diretamente a população contra os interesses das big techs e, claro, dos políticos, que recebem muitos incentivos para aprovar esse tipo de construção, porque são bilhões e mais bilhões de dólares em investimentos. Segundo os especialistas aqui nos Estados Unidos, esse pode ser apenas o primeiro movimento de vários outros que podem acontecer a reboque a partir de agora em todo o país, e inclusive outras cidades já estariam se preparando para fazer o mesmo, para tomar medidas parecidas. Agora, é importante a gente também tentar entender o que está por trás aí dessa revolta ou desse motim popular, não é verdade? Porque por lá, por exemplo, o Estopim foi um projeto gigantesco, um campus de data centers avaliado em 15 bilhões de dólares. moradores, com incentivos públicos e impacto direto na infraestrutura local. E daí, os moradores alegaram falta de transparência, pouca participação pública nas decisões, impacto ambiental, consumo alto de energia e uso de recursos públicos para beneficiar grandes empresas. E daí a reação dessa população de Port Washington, em Wisconsin, foi organizar aí um referendo, algo raro, para colocar o tema diretamente nas mãos dos eleitores. E um efeito dominó pode começar a partir de agora, o governo federal querendo ou não, porque essa é talvez a questão mais importante desse ponto, porque os especialistas já alertam que essa votação pode virar um modelo nacional de resistência a data centers. Eu volto com vocês no estúdio. Cine, Wisconsin.
Vem pra cá, Evandro Cine, vem
exatamente,
pra cá.
Eliseu Caetano, a gente estava comentando
capricha aqui na pronúncia.
Wisconsin. Vocês estão baixando esses aplicativos para aprenderem a falar inglês? É só ouvir o nosso Jornal da Manhã.
A gente repita é bilíngue, comigo. Meu filho.
Repeat, Wisconsin.
Thank you, teacher.
Valeu, Eliseu, um abraço para você.
Now we are coming here. Agora a gente está chegando por aqui com a previsão do tempo. Paula Nobre de volta para o nosso jornal para nos atualizar sobre essa quarta-feira em todo o país.
Exatamente. A gente vai falar de El Niño, tá, gente? Vamos falar sobre essa chance grande de El Niño aqui no Brasil. O que que ela significa e por que que a gente precisa se preocupar muito, tá? Em anos de El Niño é muita chuva, muito calor, acontece tudo no Brasil e eu trouxe aqui exatamente a explicação sobre isso. Olha só, primeiro mapa que a gente traz agora pra gente observar na nossa tela aqui. O que que a gente tem? Temos uma possibilidade, tá? O El Niño estimou em até 80% a chance de El Niño, a NOAA, Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, estimou em até 80% a chance de um El Niño se estabelecer no Pacífico entre os meses de abril e junho, até 80% de chance. O El Niño, ele é caracterizado pelas águas do Oceano Pacífico Equatorial, que ficam até meio grau acima da média. E aí, com essa chance de 80% de El Niño nesse ano de 2026, o que que aconteceu? Próxima tela, o CEMADEM, olha só, o CEMADEM classificou como risco de desastre térmico aqui no Brasil neste ano. Então, muita atenção.
O que que isso significa? Mais calor, mais frio?
É o que a gente tem na nossa próxima tela, olha só. Na nossa próxima tela, a gente tem exatamente a explicação do El Niño que vai mostrar pra gente. Em anos de El Niño, por que que o CEMADEM classificou como risco de desastre térmico aqui no Brasil? Porque em anos de El Niño, na região norte do Brasil, a gente tem redução das chuvas e atraso no ciclo hidrológico. Lembrando que tá chovendo muito na região norte do Brasil, mas isso pode mudar a qualquer momento. À medida que a gente tem a aproximação do El Niño, que o El Niño se configure nas águas do Oceano Pacífico Equatorial. Na região Nordeste, a gente tem atraso na estação chuvosa, vai virar tudo ao avesso. Se está chovendo muito na região Nordeste do Brasil, a partir de agora, quando o El Niño for realmente configurado, chegar aqui no Brasil, a gente tem essa mudança em relação ao ritmo da chuva no Nordeste. No Sudeste do Brasil, é onde a gente tem as ondas de calor, ou seja, a temperatura tende a ficar mais quente aqui no Brasil em anos de El Niño, tá? Mais ondas de calor, tempo mais seco, mais risco de queimadas. E na região sul fica a nossa maior preocupação, porque em anos de El Niño na região sul do Brasil aumenta-se muito o volume de chuva. Então, chuvas acima da média levando o risco de enchentes e deslizamentos de terra. Então, por que que o CEMADEM classificou e alertou como risco de desastre térmico no Brasil nesse ano de 2026? Porque temos El Niño, as águas de todos os oceanos pacíficos, de todos os oceanos no mundo, estão mais quentes. Com essas águas mais quentes, aí, com o El Niño aqui no Brasil, isso movimenta ainda mais a atmosfera e pode causar todos esses desastres.
É muito curioso a gente observar como cada região diferente do país responde de uma forma diferente a esse fenômeno. Tem algum prazo para a gente entender se de fato crava o El Niño?
Tem que aguardar? Tem um prazo, é justamente a NOAA, a Agência Nacional de Monitoramento dos Estados Unidos, que monitora isso e vai cravar quando esse El Niño vai acontecer. Tá para acontecer entre os meses de abril agora, tá? Pode acontecer em maio e pode acontecer em junho. É nesse período que a gente vai conseguir cravar que as águas do Oceano Pacífico Equatorial estão até meio grau acima da média, mais quentes. Ou seja, pensem em águas mais quentes que vão demandar essa possibilidade de desastres térmicos aqui no Brasil.
Perfeito. Então, a partir aí desses próximos 3 meses que a gente vai ver exatamente quando que isso se configura de forma oficial.
Exatamente. Vamos falar de hoje rapidinho, nosso mapa de chuva que mostra as áreas de instabilidades aqui no Brasil. A gente ainda tem ciclone extratropical na região sul do país, garantindo muita chuva e ondas, tá? De até 3,5 metros na costa do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Muita atenção, região de Laguna hoje. As ondas vão ficar mais agressivas ali na região, tá? Possibilidade de tempo mais firme já no oeste do Rio Grande do Sul e temperatura um pouco mais baixa por lá. Aqui em São Paulo, hoje, frente fria se deslocando desse ciclone e já avançando para cá. Essa frente fria, atenção, vai provocar chuva. Chance de temporais na maior parte do estado de São Paulo hoje. Chove também em alguns pontos do Rio de Janeiro, como áreas mais ao sul, região dos lagos também. E no Espírito Santo, essa condição. Atenção à região centro-oeste do Brasil, pancadas mais típicas de verão na região. Região norte do país, atenção ao Amazonas. E chama atenção ainda a região nordeste do Brasil a esse período mais chuvoso que começa agora na costa leste do Nordeste, tá? Tempo mais firme em BH hoje, não chove. BH com muito calor. Calor também em outras áreas do Brasil. Olha só as nossas temperaturas de hoje. Tem 28 graus em Brasília, 29 graus para você que está em Cuiabá, até 31 graus em Palmas. Capital paulista com 29 graus. E aí termino dizendo que Porto Alegre tem 24 graus de máxima para hoje. 24 graus, depois da passagem do ciclone, fica o friozinho. Esse friozinho vem para cá.
Tá chegando, vai
até
subir.
Até o final dessa semana. Cine e Bia, preparem os agasalhos.
Não estava preparada psicologicamente para isso, mas...
Também não.
Vou ter que tirar lá um casaco mais pesado do guarda-roupa. Mas se for nessa casa dos 25, 24, a gente até dá conta, né, de acordar
a gente
cedo.
Dá conta. Por enquanto a gente dá conta.
Valeu, Paula. Até daqui a pouco.
Até mais, tchau.
E olha, o Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna, conhecido como IGPDI, registrou uma alta de 1,14% em março, depois de uma queda de 0,84% em fevereiro. Explica esse índice, Gani, por que que a gente tem essa movimentação?
Olha só, o IGPDI, ele é composto, o índice de inflação, por três índices, por três subíndices. Então, ele tem a construção civil, que representa 10% do índice. Tem também os preços no varejo, que a gente consome, muito parecido aí com o IPCA, supermercado, sim, posto de gasolina e tal. 30% e 60% são preços no atacado e produtor, tanto industrial quanto agrícola. Eles tiram uma média disso tudo e aí uma alta muito expressiva de 1,14%, puxada principalmente pela alta nos preços no atacado e produtor. E aí, adivinha? Os efeitos da guerra, Evandro. Por quê? Porque houve uma forte alta de combustíveis e também de fertilizantes e também contaminou também a alta nos preços dos alimentos. Houve uma alta no atacado e no produtor, mas no varejo também. Uma alta muito expressiva, acima de 1% no varejo. E aí você pode ter certeza, se o índice de inflação está dando uma alta de alimentação acima de 1%, você pode ter certeza que a gente sofre muito mais. Que lá na ponta, na hora que a gente vai fazer o supermercado, a gente tem uma sensação que é uma alta de 10, 20%, que está tudo muito caro. Mas, de qualquer maneira, foi muito preocupante esse índice, porque já mostra a inflação de alimentos, já mostra a inflação de combustíveis, tanto no atacado quanto também no varejo.
Agora, Gani, fala índice geral de preços de disponibilidade. Há algum motivo para...
Não, isso daí é uma...
questão da disponibilidade ser tão específico assim? Não. Ou são só maneiras de dividir os setores, avaliá-los e depois compor o índice geral de preços?
Não, isso daí é só uma nomenclatura que veio lá da década de 60. Tá. Aliás, né, quando a gente fala dos IGPs, né, os índices gerais de preço, IGP-10 e IGPM, que é muito popular por conta do aluguel, o IGPDI, a metodologia é exatamente a mesma, só muda o período de coleta, só isso. Tá. Mas o que é importante aí é que ele é um índice muito sensível aos preços no atacado e no produtor e já sofre os efeitos da guerra.
Excelente, Gani, obrigado por enquanto. Até já.
Rede Jovem Pan.
Agora 9 horas em ponto.
Repita.
9 horas da manhã.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Vamos pro gol, porque eu tô participando.
Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Jovem Pan.
Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja 100. Preço baixo, carnezinho, entrega, montagem. É tudo sensacional.
Hoje é dia 8, dia do medicamento mais barato na Ultra Farma. E aproveitar esses pontos e até 98%. Não é mágica, é respeito. Vender os medicamentos mais baratos no Brasil é um compromisso que o Sidney Oliveira tem com você. Acesse ultrafarma.com, aplicativo ou vá à mega loja na estação São Judas do Letô.
Mas é só hoje, dia 8, dia do medicamento mais barato do Brasil.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
A Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca @oficialjovempannews e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
9:03.
Repita.
9:03 da manhã.
Vamos dar uma olhada agora no nosso site jovempan.com.br para você que nos acompanha com os destaques que aparecem aqui sobre esse movimento político, inclusive. Acabou de sair agora essa pesquisa Meio Ideia em que Lula e Flávio Bolsonaro empatam tecnicamente no segundo turno. Então, vejam, o senador aparece com 45, alguma coisa que eu não estou conseguindo enxergar aqui no telão. Contra 45,5% do presidente da República. Então, 5 e 8. Antes, o Flávio Bolsonaro 45, aparece...
45,8,
né?
O primeiro.
Só que, se a gente levar em consideração a margem de erro de 2,5 pontos para mais ou para menos, eles estão tecnicamente empatados, o que mostra, mais uma vez, o quanto essa polarização, o quanto a divisão de votos está se estabelecendo realmente entre as duas candidaturas, o que poderia esvaziar também o discurso como o do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, caso a sua candidatura se concretize, de que ele teria a capacidade para ganhar tanto de Lula quanto de Bolsonaro no segundo turno. A questão é, sequer iria para um segundo turno com esse tipo de escolha dos eleitores entre ambos os lados. E aí eu quero voltar a conversar aqui com os nossos comentaristas, o Lucas Merreiro e o Roberto Mota, sobre essa situação. De fato, mais uma vez, o Lucas Merreiro, a gente vai tendo uma disputa muito forte entre candidaturas que, de certa forma, já são históricas, ou entre um combate histórico, porque por mais que o Bolsonaro da vez não seja o próprio Jair Bolsonaro, que é o maior representante desse grupo, ao ter um herdeiro eleitoral, um sucessor, é como se a história estivesse se repetindo para ambos os lados.
E é curioso, Evandro, além disso que você falou, que boa parte dessas pessoas, tantas que votam no Lula como as que votam no Flávio, dizem não votar por uma grande convicção, mas sim para evitar que o outro lado vença essa disputa. A gente consegue perceber isso ao analisar outras pesquisas eleitorais que demonstram que a maioria esmagadora do eleitorado brasileiro não se declara nem petista, nem bolsonarista. Mas ainda assim, votam em Lula e em Flávio Bolsonaro ainda no primeiro turno. E acabam não buscando outras candidaturas. Isso é interessante. Por parte da esquerda, é claro que seria difícil buscar outras candidaturas, porque o Lula é o único pré-candidato de esquerda à presidência da República. Mas a direita, que se diz anti-bolsonarista, acaba não olhando para outros candidatos tanto quanto se imaginava que eles deveriam, né? Como, por exemplo, Ronaldo Caiado, Renan Santos, Romeu Zema. Esses continuam com uma votação menor. Então, essas candidaturas menores da direita, elas precisam tentar entender por que esse eleitorado de direita, mas que se declara não bolsonarista, ainda assim se recusa a buscar outras candidaturas no primeiro turno. É falta de conhecimento, é por não acreditar que esses candidatos conseguiriam vencer o Lula no segundo turno, é uma falta de esperança. Isso vai ser uma resposta que essas campanhas menores, como Caiado, Renan Santos e tal, vão ter que descobrir para conseguir ou alterar a rota ou intensificar em certo discurso e buscar a missão hoje muito improvável, né, de superar o Flávio e ir para um segundo turno contra o Lula.
Movimento que as próprias pesquisas acabam alimentando. O brasileiro tem esse hábito de não querer perder o voto, né, Merreiro? Então, também vai migrando ali a intenção de voto para aquele que vai ter a chance de chegar no segundo turno e, às vezes, por um pensamento de antipetismo, vota em Flávio Bolsonaro mais do que por um favoritismo ao sobrenome Bolsonaro. Mota, nessa pesquisa aparece aqui na sequência Ronaldo Caiado com 6,5%, Renan Santos com 3%, o Zema também com 3% e Aldo Rebelo com 0,6%. E a gente não está nem falando de empate técnico, né, Mota, entre Lula e Flávio Bolsonaro, porque é na vírgula a diferença. E aí, levando em consideração a margem de erro, a gente pode falar que os dois estão empatados em um eventual segundo turno, segundo esse levantamento.
Eu não coloco grande valor nessas pesquisas, Bia. Mas eu acho que, em certa medida, é essa realidade que a gente está vendo. Eu discordo dessas visões que enxergam uma simetria entre a candidatura da direita e a candidatura da esquerda, como se fossem dois projetos equivalentes com sinal trocado. Não é essa a realidade. A gente precisa lembrar que a vitória de Jair Bolsonaro em 2018, ela quebrou uma sequência de vitórias do PT que vinha desde 2003. De 2003 a 2018, o Brasil foi governado pelo PT. E olha, governado por uma única figura que não permitiu que surgisse nenhuma outra liderança. Essa é a realidade da esquerda no Brasil. O PT só tem um nome que disputa todas as eleições, eu acho que desde 1989. É um virtual monopólio do poder. É contra isso que os brasileiros votam quando votam na direita. E aí eu acho curioso as críticas ao personalismo da família Bolsonaro, quando a esquerda só tem um nome, o projeto da esquerda não podia ser mais pessoal. No dia que o nome da esquerda se aposentar, nós vamos ver o que vai acontecer com o PT, porque eles não têm nenhum outro projeto que não seja a eleição dessa pessoa.
E a gente trouxe aqui o nosso Alan Gani também para falar um pouquinho sobre essa pesquisa, porque, Gani, a gente entende que a segurança pública deve ser um tema bastante explorado neste ano por conta da dificuldade que a esquerda tem de falar sobre essa situação. Porém, a economia, por mais que não ocupasse ou possa não ocupar o espaço protagonista diante da segurança pública, há sempre aquela dúvida, quem vai ser o coordenador do programa econômico? Quem poderia ser o ministro da economia? Tanto que já houve até o nome de Paulo Guedes aventado como possibilidade de encampar o grupo de Flávio Bolsonaro mais uma vez, passando então da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro para o seu filho Flávio Bolsonaro. O quanto os projetos econômicos podem ser um divisor de águas também para essa essas candidaturas que enfrentam uma competitividade grande já em outros temas?
Eu vejo que é bastante importante porque a população brasileira ela está esperando respostas em relação a uma série de problemas econômicos, como, por exemplo, o encarecimento do custo de vida. E ainda mais num cenário agora, devido ao conflito no Oriente Médio, que o custo de vida tende a se tornar maior por conta de uma inflação em cima de um custo de vida já elevado. Além disso, o alto endividamento das famílias, né? A gente tem aí quase 80% das famílias endividadas. Então, as propostas de governo que, de alguma maneira, ofereçam alguma resposta para mitigar esses problemas, tanto do custo de vida quanto também do alto endividamento, tendem a prosperar e o candidato que oferecer essas respostas para a sociedade brasileira de uma maneira mais clara e que a sociedade aceite, tende a capitalizar também os efeitos políticos disso. Mas a economia, eu vejo, Evandro, que volta com tudo no debate eleitoral. Corrupção, economia e segurança pública.
São temas caros e sensíveis à população brasileira, né? Lucas Merreiro, os candidatos, pré-candidatos, melhor dizendo aqui, já deveriam estar começando a apresentar de forma mais clara para a população esses projetos, esses possíveis nomes para ocupar ministérios, porque até agora, nesse momento, a gente só vê a busca por costura política, por aliança. Quem vai ser meu vice, porque dialoga com um grupo que eu não dialogo muito, porque está lá no partido que eu preciso dessa parceria, e plano de governo ou nome, nenhuma sugestão concreta até agora.
Pois é, eu também estou esperando isso. A gente já está em abril.